No mês passado, a notícia de que perfis na web, conhecidos como homem pateta, estariam induzindo e incentivando crianças à automutilação e ao suicídio. E isso assustou a muitos pais irresponsáveis. O personagem não seria o primeiro a deixar famílias apreensivas. No passado, o assustador personagem Momo apareceria em vídeos infantis e ensinaria passo a passo técnicas de automutilação. Em 2017, um jogo chamado Baleia Azul tinha desafios que levavam jovens ao suicídio. Você lembra disso, né? Nós vamos conversar então hoje sobre segurança das crianças na internet. Nossa convidada é a psicóloga Estela Ramírez. Ela é mestranda em ensino em ciências da saúde, especialista em intervenção na automutilação, prevenção e pós-venção ao suicídio. Bom dia, Estela. Esse tipo de conteúdo pode induzir a qualquer tipo de criança e adolescente ou existe um perfil mais suscetível?
Oi, Patrícia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para que a gente pudesse conversar sobre algo tão importante. Bem, os riscos, eles são maiores quando já existe uma vulnerabilidade emocional na criança ou no adolescente. Dificilmente uma criança ou adolescente que não esteja em sofrimento vai começar a praticar um comportamento autolesivo simplesmente porque viu algum colega praticar ou porque alguém está pedindo para que ela faça isso. Tá? O comportamento autolesivo, ele é altamente contagioso. Então, por isso que a gente sempre pede para que as pessoas não divulguem fotos de adolescentes, especialmente, ou de crianças que praticaram esse comportamento. Porque outras crianças e adolescentes que estão vulneráveis, estão em sofrimento emocional, eles podem começar a prática por ver outras fotos ou quando eles são instigados a praticar esse comportamento.
A internet oferece muitos vídeos com propostas infantis. Como eu posso saber se determinado conteúdo é seguro e apropriado para meu filho? Existe uma questão de idade também, não é?
Sim, é verdade. E por isso é tão importante que os pais estejam atentos, né, àquilo que os filhos estão ouvindo, àquilo que os filhos estão assistindo ali pelo celular, pelo tablet ou até mesmo pelo computador. É importante pesquisar, né, sentar junto com o filho, assistir, especialmente porque é um momento que, além de aproximação, são oportunidades de diálogo. Então, às vezes, a criança está assistindo algum canal que acaba falando algo inadequado, um palavrão, algo do tipo, ao invés de repreender, é importante que os pais dialoguem, conversem, pergunte o que as crianças acham daquilo ou adolescente. É importante dar espaço para que eles possam falar também, né?
Pois é, e muitos pais colocam a criança em frente à TV e deixam os vídeos em reprodução automática, né, Estela?
Essa prática não é legal e, inclusive, pode ser até nociva, porque nessa programação automática, alguns conteúdos inadequados, inapropriados para a idade da criança podem ser apresentados e essa criança vai ter acesso, né? E muitas vezes os responsáveis ou o cuidador dessa criança deixa ela ali sozinha, assistindo e vai fazer alguma atividade, vai, né, fazer alguma tarefa e não vai acompanhar, não vai saber a programação, a tudo aquilo que foi apresentado ali para a criança enquanto ela estava ali assistindo. Então, o ideal é que um adulto, um responsável, monitore todo o conteúdo que essa criança tem acesso.
Estela, a criança pode apresentar sinais de que está entrando em contato com conteúdos inapropriados para ela?
Bom, tivemos um pequeno problema técnico aqui, voltamos agora. Estela, fala pra gente como eu devo reagir, então, continuando aqui a entrevista, se isso acontecer, né? Se o meu filho, se eu descobrir que o meu filho está em contato com conteúdo, já esteve em contato com conteúdo inapropriado.
Bom, aí nesse caso, o ideal é conversar. Conversar de forma tranquila, sem repressão, né? É orientar de forma clara sobre os perigos que eles estão expostos na internet, nas redes sociais. E, claro, considerando aqui a idade dessa criança, né? Orientá-la de forma que ela possa entender. E eu parto do pressuposto sempre que tudo deveria começar com promoção, com prevenção. Então, eles precisam ser orientados o tempo todo, de forma contínua, né? É importante que os adultos adultos, os responsáveis, os espaços coletivos onde essas crianças e esses adolescentes convivem, é importante que esses espaços ofereçam oportunidades de diálogo para que eles possam ser orientados, tirar dúvidas e serem conscientizados, né, do uso consciente da internet.
Os pais costumam ensinar os filhos a se defenderem de abusos e assédios na escola, na rua, com parentes e até mesmo dentro de casa. Mas para ensinar a se defenderem, a se defenderem na internet, como deve ser feita esta conversa, Estela?
Bom, então, para que eles possam se proteger dos perigos que a internet possa oferecer, a minha orientação é que os pais, os responsáveis, conversem com eles da mesma forma que já faz para outros tipos de perigo. Então, tudo começa com orientação, com informação e, especialmente, o diálogo constante. É a criança que já é orientada, que já tem informações, as informações básicas, né, de que ela não deve conversar com estranhos, especialmente com adultos, ela vai buscar ajuda, ela vai compartilhar com os pais se de repente ela recebe algum conteúdo inapropriado. Mas isso só vai acontecer se ela sente segurança e confiança nesses adultos, nesses responsáveis. Por isso que o diálogo constante é tão importante. E, claro, algumas medidas de segurança, né? Algumas medidas básicas, como, por exemplo, monitorar sempre que possível, ter acesso às senhas, verificar o histórico do computador, né? Tem alguns filtros, alguns aplicativos que ajudam na proteção de alguns conteúdos e, claro, né, estabelecer um limite, determinar um horário para a utilização dos equipamentos eletrônicos.
Agora, proibir, Estela, a criança de ter contato com conteúdos virtuais, você acha que é um bom caminho? Falar, não, isso aqui você não vai usar, em algum momento a criança pode ficar sozinha em casa também, né?
Olha, eu penso que a proibição é algo sempre muito complicado, né? Porque, de repente, se ela é proibida de utilizar dentro de casa, quando ela tiver a oportunidade, ela vai fazer isso na casa do amiguinho ou na casa de outra pessoa, né? Então, a orientação e a informação é importante. Ela precisa ser orientada e não simplesmente ser proibida sem saber o porquê da proibição. Ela precisa receber orientações, porque, de repente, se ela está fora de casa e tem acesso a conteúdos inadequados, ela já sabe que aquele tipo de conteúdo não é legal, né? Ela pode compartilhar, de repente, com os pais, se for apresentado por outra criança, por exemplo. Então, é importante, claro, né? A criança, ela vai ter acesso, mas aquilo que é adequado para a idade dela e, especialmente, pelo tempo que é indicado de acordo com cada faixa etária.
Uhum. 6 da manhã, 50 minutos. E onde devem ficar as telas que as crianças vão ter acesso?
Bom, em relação às telas, a minha orientação é que elas fiquem em locais que têm circulação de adultos, onde as pessoas elas possam monitorar de forma rápida aos conteúdos que eles têm acesso. Uma criança, um adolescente com um celular na mão, com um computador, especialmente num quarto fechado, eles podem ir aonde eles quiserem. Então, eu gostaria também de aproveitar e deixar aqui um site de denúncias. Então, mesmo que o seu filho, que a sua filha não tenha recebido nenhum material inapropriado, inadequado, se você perceber algo na internet, nas redes sociais, que incita o comportamento autolesivo ou práticas destrutivas, de ameaças, você pode fazer uma denúncia por esse site e eles vão investigar. Então, o site é um canal de comunicação da SaferNet, que é uma organização sem fins lucrativos que atua com a promoção dos direitos humanos na internet. E o site é www.denuncie.org.br.